Imagina a seguinte cena. É fim de tarde, tipo um dia bem típico de agosto. Especialmente se você estiver numa cidade do interior paulista como Piracicaba, sabe?
Ah, sim, clássico.
O sol tá se pondo, as luzes dos postes começam a acender, e de repente surge aquela nuvem frenética de insetos com asas.
As famosas aleluias.
Exato. Eles ficam girando, batendo incessantemente contra a lâmpada. São aqueles bichinhos que muita gente chama de aleluias ou siriruias, né?
É, o nome varia muito.
Sim. E é uma cena tão corriqueira, mas tão corriqueira que a gente mal presta atenção.
É verdade.
Você passa por eles, talvez sacuda a mão para espantar um que chegou perto do seu rosto. Aí você nota que no dia seguinte o chão tá cheio daquelas asinhas transparentes caídas.
Sim, aquela sujeirinha no chão.
E segue a vida.
É, a maioria das pessoas trata isso como um mero inconveniente sazonal, sabe? Uma daquelas coisas da natureza urbana com as quais a gente simplesmente se acostuma e ignora. Ninguém perde o sono por causa de uma nuvem de aleluias no poste da esquina.
Pois é. Mas aí a gente corta para uma segunda cena, alguns meses, ou sei lá, talvez um ano depois.
Tá.
Você está dentro de casa, ou andando pelo corredor do seu prédio. Tudo parece perfeitamente normal, até que você pisa no piso de taco e ouve um rangido oco que não estava lá antes.
Nossa, esse som é terrível.
É de dar frio na barilha. Ou, de forma ainda mais assustadora, você vai fechar uma porta, apoia a mão com um pouco mais de força no batente e o seu dedo simplesmente afunda na madeira.
Meu Deus.
Como se aquilo tivesse virado papelão molhado da noite para o dia, sabe?
Sim, é um choque.
É um choque tátil brutal. Aquela sensação de que algo que deveria ser sólido e estrutural simplesmente derreteu.
É, e o pior é que esse afundamento do batente não é o momento em que o seu problema começa.
Não.
Não. É o momento em que a integridade daquela peça já não existe mais.
Ah, o processo destrutivo já aconteceu, silenciosamente, bem debaixo do seu nariz.
E é exatamente aqui que a gente precisa falar sobre o custo real de procrastinar diante dos sinais da natureza, né?
Com certeza.
Porque o que acontece se a gente simplesmente ignorar aquela nuvem no poste lá fora e não investigar o rangido sutil lá dentro? O cupim não manda aviso prévio.
Não mesmo.
Ele não toca a campainha. Ele devora a madeira de dentro para fora. Quando esses sinais físicos finalmente aparecem, a resistência mecânica daquela peça já foi aniquilada.
E a consequência de adiar essa realidade, bom, é incrivelmente dolorosa para o bolso de qualquer pessoa responsável por um imóvel.
Nem me fale. Tinha de, tipo, manutenção preventiva se transforma em questão de semanas numa grande e caótica obra de reforma.
É, e a diferença entre manutenção e obra civil, como qualquer gestor de imóveis sabe, vai muito além do orçamento, né? Envolve quebrar paredes, interditar áreas comuns, lidar com poeira, barulho e, claro, aquele descontentamento generalizado dos moradores.
Exato, e tudo isso, se você parar para pensar, culmina de um único erro: ignorar a biologia básica do que estava acontecendo ao redor do edifício.
Para quem administra condomínios ou é dono de imóvel, esse susto é literalmente o pior pesadelo.
Sem dúvida.
E por isso, hoje, nós vamos fazer um mergulho profundo no material fascinante focado exatamente nisso.
Eu tô bem animada para essa análise.
O mais legal é que é direcionado especificamente para quem está na linha de frente dessa dor de cabeça, que são os síndicos e administradores de edifícios. O material se chama Descupinização de Edifícios, o Guia do Síndico.
É um título bem direto ao ponto.
É sim. E a nossa missão na nossa análise de hoje é entender por que o nosso instinto mais básico na hora de resolver esse problema, que é, né, atacar apenas o ponto onde o bicho aparece.
É o instinto de todo mundo, né?
Sim, porque isso é, na verdade, uma armadilha financeira terrível.
É, o que esse guia faz de maneira muito eficiente é mudar sua perspectiva.
Como assim?
Ele tira o foco de como matar um inseto e te obriga a olhar para a própria anatomia do prédio que você administra.
Ah, entendi.
Ele expõe como a gente lida mal com problemas sistêmicos quando só enxerga o sintoma isolado.
Pá. Vamos entender como isso funciona na prática, então. Já que estabelecemos que ignorar o problema faz com que um pequeno conserto vire uma obra gigantesca, a gente precisa entender como o inimigo sequer entra no prédio para começar o estrago.
Certo.
E tudo isso nos leva de volta àquela primeira cena, a tal da nuvem no poste de luz.
Sim, aquelas famosas aleluias precisam ser desmascaradas urgentemente na cabeça das pessoas.
Desmascaradas.
É. A grande maioria acha que é, sabe, um inseto desajeitado, cego pela luz, que perde as asas e morre na calçada de manhã.
Exatamente o que eu pensava, para ser sincero.
Pois é, mas a realidade biológica é que cada revoada dessas que você vê em torno de uma lâmpada é uma missão de colonização altamente coordenada.
Espera aí. Missão de colonização?
Literalmente. Esses insetos alados não estão ali por acidente, não.
Sério?
Não. Eles são a casta reprodutora de uma colônia de cupins que já atingiu a maturidade.
Caramba!
Então, quando as condições de clima e umidade estão perfeitas, tipo, geralmente naqueles dias quentes e abafados que antecedem chuvas...
Oh, o famoso clima de temporal.
Isso! A colônia mãe libera esses reprodutores. Eles ganham essas asas temporárias, saem do ninho e voam com um único objetivo: encontrar um parceiro, cair no solo, perder as asas e cavar um buraco para fundar uma colônia inteiramente nova.
Nossa.
Eles são, assim, futuros reis e rainhas procurando um reino.
Meu Deus, é Game of Thrones no poste da minha rua.
Bem isso. E um edifício residencial que é cheio de alimento e abrigo é o terreno perfeito para eles.
Olha, espera. Eu tenho que te interromper aqui porque isso me gera uma confusão genuína.
Pode falar.
20 andares, feito de concreto armado, aço e vidro... Por que diabos eu deveria me preocupar com um bicho que come madeira voando lá fora na rua?
É uma ótima pergunta.
Porque, tipo, concreto não é comida. Isso parece um problema para quem mora em chalé de madeira no meio do mato, não para um condomínio de luxo no meio da cidade, sabe?
Eu entendo perfeitamente, mas esse é o erro de cálculo que mais custa dinheiro na gestão condominial, sabia?
É mesmo?
É.
Você tem razão em uma coisa, claro. O cupim não digere concreto.
Graças a Deus.
É, mas o problema é que o seu prédio de concreto não é maciço. Ele é cheio de falhas, microfissuras, juntas e, o mais importante de tudo, o interior dele é um verdadeiro banquete de celulose.
Ah, o acabamento.
Sim, exatamente. Batentes de portas, pisos de madeira, rodapés.
Uhum. Móveis embutidos, caríssimos. O madeiramento que sustenta o telhado. Até o papelão que reveste o gesso acartonado das paredes de drywall. Tudo isso é comida para eles.
Nossa, eu nunca pensei no papelão do drywall.
Pois é. O perigo não é o inseto que bate na lâmpada. O perigo é quando o casal real cai no chão, perde as asas e encontra uma brecha milimétrica na fundação do seu prédio de concreto.
E aí eles entram por ali?
Exato. Eles acessam o solo por baixo do prédio e começam a se multiplicar. E a biologia deles dita como o ataque vai acontecer.
Que é aquele ataque de dentro para fora que a gente mencionou lá no começo, né? Como essa mecânica funciona exatamente, tipo, no dia a dia do inseto?
É fascinante, na verdade. O cupim operário, que é quem efetivamente destrói a madeira, tem um corpo muito mole e desprotegido.
Ah, ele não tem uma carapaça dura?
Não. Se ele for exposto à luz do sol ou ao ar livre, ele desidrata e morre muito rápido. É uma questão de horas.
Entendi.
Então, para sobreviver, eles precisam de um ambiente escuro e com umidade controlada. Por isso, quando eles encontram um batente de porta, eles não começam a comer a superfície externa.
Porque eles morreriam se fizessem isso.
Isso. Eles devoram o miolo da madeira, deixando uma casquinha, tipo da espessura de uma folha de papel na parte de fora.
Caramba!
Essa casquinha fica intacta, misturada com a tinta ou o verniz, apenas para servir de escudo contra o ar e a luz do ambiente.
Então, do lado de fora, a porta parece que acabou de sair da fábrica.
Exatamente. O síndico e o morador passam por aquele batente todo santo dia e acham que estão seguros porque moram num prédio de concreto.
Sim.
Enquanto isso, a estrutura interna daquela madeira está sendo transformada em pó, célula por célula. O ataque é 100% invisível, até o momento em que a casca cede...
Nossa, isso é perturbador. Então a aleluia no poste é só o, sei lá, o batedor avançado de um exército invisível que ataca por baixo da terra?
Uma boa analogia.
Bom, mas se o ataque é furtivo e mexe com a própria estrutura do lugar, como os administradores costumam reagir quando finalmente descobrem um foco? Digamos, tipo, que o morador do apartamento 42, no quarto andar, liga desesperado para a portaria dizendo que o rodapé dele esfarelou e tem bicho saindo pela parede.
O pesadelo do interfone.
Isso. Qual é o instinto inicial do síndico?
O instinto inicial é o pânico focado, eu diria.
Pânico focado.
É. O síndico quer resolver a dor imediata daquele morador que está ali gritando no telefone.
Claro, quer estancar a sangria.
Exato. Então ele contrata uma empresa qualquer... Ou, pior ainda, ele pede para o zelador ir lá no apartamento 42 aplicar litros de veneno em spray naquele rodapé específico, limpar a sujeira e dá o problema como resolvido perante o conselho do prédio.
E o guia fala que isso é errado.
O texto da Desinsextech aponta que essa é a armadilha mais perigosa de todas.
É mesmo? Por quê?
Porque o material introduz uma definição muito clara sobre o que é realmente o serviço técnico de desculpinização.
Tá.
Não é simplesmente aplicar veneno onde você vê o bicho. A palavra que eles destacam e que, olha, muda todo o jogo de como se deve pensar o orçamento e o planejamento é a palavra toda.
A edificação toda?
Isso. A intervenção precisa abranger a edificação toda, não apenas o apartamento 42.
Nossa. Mas, tipo, tratar o prédio inteiro por causa de um apartamento?
Sim. Se você focar apenas no apartamento 42, você não está controlando a praga. Você está apenas realocando o problema.
Sabe que isso me lembra?
O quê?
Tratar só o apartamento onde o cupim apareceu, no meio de um prédio gigantesco, é tipo tentar consertar um cano estourado dentro da parede, passando uma demão de tinta fresca por cima da mancha de umidade.
Ah, perfeito. É bem isso.
Sabe, você esconde a evidência visual, o morador fica tranquilo por uma semana, mas a água continua jorrando lá dentro e destruindo a fundação do prédio inteiro.
Sim, a mecânica por trás do seu exemplo do cano estourado é muito, muito semelhante à mecânica da infestação.
Mesmo?
Sim, porque o grande vilão que destrói os edifícios urbanos é o cupim subterrâneo, e o nome já entrega o comportamento dele.
Ele vem de baixo.
Exato. A colônia mãe, que é o centro de comando onde a rainha fica lá protegida, botando milhares de ovos todos os dias, ela não tá morando no rodapé do apartamento 42.
Ah, entendi.
Ela tá lá embaixo, no solo, nas profundezas da fundação do prédio. O apartamento 42 é só tipo a praça de alimentação que eles escolheram atacar naquela semana.
Nossa, então quando o zelador joga o veneno no rodapé que esfarelou lá em cima, ele tá apenas matando os operários que estavam no turno de serviço naquele dia específico.
Você resumiu perfeitamente. Uma fração microscópica da colônia morre, a rainha lá embaixo continua intacta, o exército de milhões de operários continua super saudável.
E o que acontece em seguida, então?
Os cupins percebem que aquela rota no apartamento 42 ficou tóxica por causa do veneno.
Eles não são bobos?
Nem um pouco. Eles simplesmente desviam o caminho por dentro da parede e, no mês que vem, o rodapé que esfarela é o do apartamento 44. Ou, sei lá, o batente do salão de festas no térreo.
Caramba!
O material usa uma expressão perfeitamente brasileira para definir essa estratégia de tratar pontos isolados. Eles dizem que é literalmente enxugar gelo.
Enxugar gelo. E custa muito caro enxugar gelo repetidas vezes usando o fundo de reserva do condomínio, né?
Nossa, muito caro.
Então, o que tudo isso significa na prática? Se tratar o foco não funciona e o cano continua vazando na fundação, qual é a escala real de uma operação de desculpinização quando ela é feita do jeito certo?
É aí que as coisas ficam grandiosas.
Porque assim, como é que eu convenço um conselho de moradores, que já é difícil de lidar, de que a gente precisa tratar o prédio inteiro por causa de um rodapé no quarto andar?
A melhor forma de entender esse escopo necessário, segundo o guia, é observar como órgãos públicos lidam com isso.
Por quê?
Porque eles são estritamente auditados e não podem desperdiçar verba refazendo o mesmo serviço duas vezes.
Ah, faz sentido.
O texto traz um exemplo muito elucidativo de um edital público, que é um despacho da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUCESP.
Eu notei isso quando estava lendo o material. E vou te falar, a lista de exigências do edital deles é assustadora para quem não entende do assunto.
É massiva,
caramba,
né? Demais. Eles não pediram para tratar, tipo, a sala onde acharam o cupim. Eles exigiram um tratamento para a área inteira. A lista inclui o galpão, os anexos, o auditório, o jardim, a torre principal e, pasmem, até a guarita do segurança lá na entrada.
Tudo.
Eles cercaram praticamente o quarteirão inteiro. É, e para um leigo, isso soa como um desperdício de dinheiro público, né? Ou paranoia de um burocrata.
Com certeza.
Mas para engenharia e para o controle de pragas, é uma necessidade técnica absoluta.
Tá, mas por que incluir o jardim e a guarita?
Pensa bem, se a colônia está no solo, debaixo de toda a propriedade, o escopo do projeto precisa obrigatoriamente abraçar o perímetro externo da edificação inteira. Você não pode deixar pontos cegos.
Tá, eu entendo a teoria. Mas como isso é feito na prática? Porque, tipo, como você protege um prédio que já está construído e cimentado? Se não pode simplesmente levantar um prédio de 20 andares, pulverizar um veneno lá embaixo e colocar ele de volta no chão?
Seria incrível se pudessem, mas não dá.
Pois é.
O que os profissionais fazem é criar uma barreira química ininterrupta.
Como assim?
Profissionais habilitados usam furadeiras industriais e injetores de alta pressão para perfurar o perímetro do solo e a base da alvenaria ao redor de toda a edificação.
Fazendo furos?
Sim, furos a cada poucos centímetros, formando um cinturão.
Nossa!
E aí eles injetam no subsolo inseticidas específicos que criam uma zona tóxica contínua, invisível, ao redor de toda a fundação.
Então é literalmente uma tática de cerco medieval. Você corta a linha de suprimentos do inimigo.
Essa é a melhor definição possível. E funciona nos dois sentidos, viu?
Como assim nos dois sentidos?
Os cupins que estão no solo do lado de fora da barreira não conseguem atravessar para entrar no prédio e buscar a madeira. Eles morrem se tentarem.
Ok. E os que já estão lá dentro?
Esse é o pulo do gato. Os cupins que já estão dentro do prédio, lá no 10º andar comendo o batente da porta, eles precisam voltar periodicamente para o ninho no solo para buscar umidade, senão eles desidratam, lembra?
Ah, porque eles não têm carapaça.
Isso. Quando eles tentam voltar para casa, eles são obrigados a cruzar a barreira que você injetou. E aí eles morrem.
Que genial.
Você basicamente isola o prédio da terra. É um processo que exige química pesada, produtos registrados na Anvisa e muito, muito conhecimento de engenharia.
É, definitivamente não se resolve isso comprando um spray baratinho no supermercado.
De jeito nenhum.
Essa engenharia reversa da praga é o que me fascina. Mas olha, eu preciso confessar que aqui é que a coisa fica de dar um nó na cabeça.
Por quê?
Pés.
O básico.
Isso. Mas, no meio da lista do escopo interno mínimo citado no Guia da Desinsecta, há dois itens que me deixaram genuinamente perplexo.
Quais itens?
Caixas de fiação elétrica e juntas de dilatação.
Ah, sim.
Pensa comigo. A gente acabou de aprender aqui que o cupim não come concreto. Ele come celulose, madeira.
Correto.
Então, o que um inseto cego e mole está fazendo dentro de uma caixa elétrica embutida na parede, cheia de fios de cobre e conduítes de plástico? Ou, sei lá, dentro de uma fresta de concreto armado no meio da laje do estacionamento? Como isso foi parar na lista de prioridades de um edital super rigoroso?
Olha, é justamente aí que os especialistas mostram como o inseto usa o projeto do próprio engenheiro contra o prédio.
Tô curioso, explica isso.
Vamos pegar as juntas de dilatação primeiro. Tá. Para quem não é da área de construção, prédios muito grandes ou aquelas lajes enormes de garagem, eles não podem ser uma única peça maciça de concreto.
E assim não racha tudo, né?
Exato. O concreto expande e contrai com o calor e o frio. Se não houvesse pequenos espaços vazios projetados de propósito entre as placas de concreto, o prédio trincaria inteiro no verão.
Essas são as tais juntas de dilatação. São aquelas frestas necessárias para o prédio, digamos assim, respirar.
Isso mesmo. E qual é o problema aí? Essas frestas geralmente começam lá embaixo, na fundação, no contato direto com o solo e sobem pela estrutura inteira do prédio.
Ah, não brinca.
Imagina isso para um cupim, um bicho que odeia a luz do sol e precisa subir do solo até o 10º andar para achar um piso de madeira. Essa junta de dilatação é praticamente um eixo de elevador privativo.
Meu Deus.
É escuro, é seguro e já vem pré-construído pelo engenheiro só esperando para ser usado.
Que loucura.
Eles sobem pelas rachaduras que foram planejadas pelo engenheiro.
Exatamente. E a fiação elétrica? Porque ali não tem fresta, é tubo fechado, né?
A lógica é a mesma, mas ainda mais invasiva. Os conduítes de eletricidade, aqueles tubos de plástico embutidos nas paredes que levam os fios da rua até o quadro de luz do seu apartamento, são rodovias perfeitamente protegidas.
Tá, mas como eles andam no plástico liso?
Eles entram pelos conduítes no subsolo. E como eles realmente não gostam do plástico liso, sabe o que eles fazem?
O quê?
Eles começam a carregar terra e saliva e constroem túneis de lama por dentro do tubo, junto com os fios de cobre.
Dentro do tubo da luz?
Sim. Eles criam o próprio microclima de umidade ao longo da subida. Eles viajam por dentro da infraestrutura elétrica do prédio.
Caramba!
É por isso que, muitas vezes, um eletricista vai consertar uma tomada que parou de funcionar do nada e encontra a caixinha inteira entupida de terra.
Nossa, isso é engenharia pura da parte deles. O sistema nervoso do prédio, a rede elétrica que liga absolutamente tudo, é sequestrado e transformado num cavalo de Troia pela colônia.
Você resumiu perfeitamente. O prédio fornece as rodovias ocultas para os invasores.
E aí, se um síndico contrata um serviço de descupinização que foca apenas na madeira visível?
E ignora as caixas de fiação e as juntas de dilatação.
Ele está deixando as rodovias principais completamente abertas.
Exato. Você pode matar todos os cupins que já chegaram lá no telhado, mas a via expressa que liga a rainha lá no subsolo aos andares de cima continua liberada para o próximo batalhão subir na semana seguinte.
É, não dá para jogar as regras do inimigo se você só olha para as peças que estão na superfície, né?
Não dá mesmo, é um jogo muito mais profundo.
Bom, então, recapitulando a nossa jornada pelas informações desse guia da Desinsecta. Nós começamos com aquele alerta banal que todo mundo ignora. As aleluias girando nos postes num fim de tarde de agosto.
Parece inofensivo.
Parecia um evento super trivial. Mas vimos como ignorar a biologia desse alerta nos leva de forma totalmente invisível e implacável àquela viga comprometida.
Uhum.
Aquele batente de porta que, num belo dia, simplesmente afunda sob a pressão dos nossos dedos.
E o custo disso, financeiro e emocional, é gigantesco.
Com certeza. E a grande lição técnica aqui, especialmente para os síndicos, é o entendimento de que gerir um edifício não é apenas cuidar da faxina, da pintura bonita no saguão.
É, exige pensar no prédio como um organismo inteiro, um corpo cheio de veias, dutos e fundações que ficam escondidas da luz do dia.
Sim, e a descupinização profissional e profunda prova exatamente que a manutenção predial é, na verdade, um jogo de xadrez estrutural.
Onde as peças mais importantes da partida estão onde ninguém vê.
Sensacional. E sabe, tudo isso nos deixa com uma reflexão bem pé no chão, que eu acho que vai muito além dos condomínios.
Opa, adoro essas reflexões, pode falar.
O texto mostra como uma colônia minúscula pode desmantelar de forma totalmente silenciosa a integridade estrutural de um prédio maciço de concreto e madeira sem que ninguém perceba.
Sim, usando os próprios sistemas do prédio contra ele, como a fiação.
Exato. Até que... um dia, um batente desaba. E isso faz a gente pensar que outras vulnerabilidades invisíveis e estruturais, seja nas nossas empresas, nas nossas carreiras ou até na nossa sociedade, nós estamos ignorando completamente neste exato momento.
Nossa, profundo isso.
É que a gente vive num mundo onde as coisas parecem sólidas por fora, né? A estrutura externa ainda parece intacta e a gente não ouviu o primeiro rangido, mas por baixo da terra, na fundação, o estrago pode já estar acontecendo.
É a velha ilusão de focar só na superfície e esquecer do que sustenta tudo.
Exatamente. Fica aí essa reflexão estrutural para você levar para a vida hoje. Muito obrigado por nos acompanhar e até a nossa próxima análise.